Izzy, esse menino que sumiu aí, Izzy, do Acre aí, hein?
Rapaz, tá
o Acre existe? Essa história aí.
A primeira estranheza dessa história é isso, do Acre. Será que rolou mesmo?
Pior que a gente tem ouvintes, mano. Nós temos ouvintes do Acre aí, mano. Se a gente fizesse um evento, a gente lotaria uma sala de boas.
É. Isso é VPN, mano. Isso é VPN.
Explica aí que eu tô por fora, Izzy. Tô por fora.
Caralho, é foda que vai datar pra porra, né? Quando esse podcast sair, já deve ter descoberto que era geração.
Sai sexta-feira agora.
Vamos lá, retrospectiva do final do ano. Essa história vai estar tá lá, maluco.
O evento, olha, o que aconteceu foi o seguinte: um maluco chamado Bruno Borges, será do Bruno Carvalho aí, sumiu, né? Sumiu no Acre, e aí a família achou esquisito, né? Os foi pais dele estavam viajando.
Rapidamente, falou... Izzy, sobre o nome. Estava eu pensando aqui, nesse caso, o Homem-Aranha chama o quê? Peter Parker,
a literação é o nome disso.
O Super-Homem, qual é o nome dele real?
Clark Kent, mas ele é CK.
Mas faz parte da pronúncia.
Mas é. O Bruce Banner,
pode crer. O Reed Richards, né?
Esse cara é Bruno Borges. Será que tem alguma coincidência?
Matt Murdock, Demolidor. Não. Pois é, literação, hein? Mas sim. Enfim, o que acontece é o seguinte: o maluco sumiu, né? O pai dele foi o último que viu. Foram ver que esse moleque, onde é que esse moleque anda? Vamos dar uma olhada no quarto.
Um moleque de 24 anos, né? Não é mais moleque, é pivete, né?
Eu chamo de moleque porque eu me sinto um tiozão do caralho, mas realmente ele é um jovem adulto.
Caralho.
Cara, até careca eu tô ficando já, barrigudo e careca, eu sou tiozão, mano. Pra mim, 24 anos é um moleque. Os caras entram no quarto do menino, né? E o que acontece? Uma estátua gigante de um.
O Izzy tá transformando naquele homem galinha mesmo da tua história, né, mano?
Cosplay perfeito. Cara, não posso fazer cavanhaque, senão já era, mano.
Exato.
Vou, cosplay. Vou pedir autógrafo na rua.
Sim, sim.
Já pensou se eu faço um cosplay na Geek Game Show, faço cavanhaque, pego um bonequinho do Woody, já era.
Subiu, aí foram atrás do quarto dele.
Tinham lá 14 livros escritos à mão. Com um código que agora que estão começando a decifrar, códigos na parede, no chão,
arrival,
no teto.
A chegada.
E no meio do quarto, uma estátua imensa de Giordano Bruno, que foi um frade, acho que italiano, no século XVII, que foi queimado na fogueira como herege pela Igreja Católica.
Caraca. Mano, como esse maluco entrou nesse quarto com essa estátua desse tamanho?
Então.
E você percebeu?
A história que a família deu é
que os pais... Os pais aí pros filhos mesmo, né, mano?
Então, os pais estavam viajando e ele mandou fazer essa estátua e mandou entregá-la na casa dele quando não tinha ninguém em casa. Essa é a versão dos fatos.
E o pai e a mãe nunca mais entraram no quarto dele.
Não, o pai e a mãe estavam viajando. O dia que descobriram
que ele sumiu... Esse quarto tá limpo pra caralho, ninguém limpava esse quarto? Era ele mesmo
limpava? Entender. Não sei como é que é, só sei que foi assim.
Mano, isso é muito fake, velho.
Cara, ó... Por que que eu não sei? Olha só, eu não acho que é fake, eu vou dizer com a teoria...
Eu acho que tem que chamar o Padre Quevedo.
Padre Quevedo. Eu vou te dizer com a teoria que eu tenho. Eu acho que não é fake, porque já a polícia foi notificada, a polícia do Acre já deu uma... Como é que se diz? Já se pronunciou sobre o caso, falou que tá realmente procurando o garoto. Então, pra ser ação de marketing, alguém... Tá muito. Eu sei que tem muito publicitário sem noção, mas meter a polícia no meio é extremamente sem noção. De repente alguém pega uma né? Sei não, mano.
Mas Easy. Polícia do Acre.
Eu acho que a polícia é a polícia mesmo.
Polícia do Acre, meu irmão, o Acre é Matrix, mano. É Matrix.
Pro Jacre, a gente já sabe, né?
Velho, saiu no G1, o delegado lá da parada.
Que é onde?
O cara...
G1.
Ah, de quem?
Da Globo.
Pro Jacre.
Não, mano, não é nada disso. O que eu acho mais provável é o seguinte: o maluco é meio louco das ideias, esotérico, místico. Ele deve ter ido pra alguma dessas comunidades hippie do meio da floresta que toma chá de ayahuasca e o caralho. E tá fazendo esses retiros espirituais lisérgicos. É isso, mano.
Macho, eu acho que ele foi abduzido, ó, mano. Foi abduzido.
A família dele, geralmente quando alguém some, né? Seja por sequestro, porque o cara fugiu. Sempre quando a família se pronuncia na mídia, ela faz sempre o apelo. Não volte, por favor, tá, não sei o quê. Nesse caso, a família parece que manja que o cara simplesmente deu um perdido aí. Tá, como eu falei. Fumando uma erva doida lá no mato, tá ligado? Eu acho que é isso. Vão achar ele aí nessas...
Ou eles estão ligados que é armação.
Mano, não.
Olha esse quarto, Izzy.
Não, eu vou te falar. Sabe o que é suspeito? Gênio, esse cara tem um irmão gêmeo, supostamente. Aí eu falo, porra, mano. Aí de repente é foda,
né? Tipo, é o post Bruno, né?
É tipo, o Izzy sumiu e tá aqui o irmão gêmeo do Izzy pra explicar o que, por que, que ele sumiu, tá ligado?
É engraçado que nunca viram os irmãos gêmeos juntos, né? Ao mesmo tempo eles nunca apareceram nos lugares. Ah, tô maçado.
Pois é, eu não sei, olha. Que, não, mas falando sério, eu acho que é isso. O moleque é simplesmente místico, esotérico, maluco, se meteu nessas comunidades hippies no meio da floresta pra fumar um chazinho. Fumar um chazinho. Pra tomar um chazinho maluco, eu tô dizendo que é isso, tô falando. Pra mim é
eu
isso.
Eu não acho, não. Eu acho que ele foi abduzido mesmo, vamos lá. Se tem cara de abdução, que foi uma mensagem extraterrestre, ou que é uma ação da Netflix pra uma nova série brasileira aí.
Exato.
Meu irmão, isso
depois
tá muito cara de ação.
3% lá, ó.
Exatamente. Macho, alguns meses atrás, a gente viu os palhaços aparecendo nos Estados Unidos, que era claramente uma ação do It, né? O filme lá do Stephen King e tudo mais.
Eu que tava acho sendo que não era, não era ação do It, não, pô. Tá longe desse filme sair.
Era ação, sim, mas era ação pra mostrar pras pessoas, gente, os palhaços estão voltando, os palhaços sinistros estão voltando. E aí, a polícia começou a entrar no meio, porque as pessoas começaram a ficar desesperadas, começaram a meter a porrada nesses palhaços.
Cara, eu vou te falar aqui, ó. Te falar aqui que não é... Não é... Pra do It, não, mano. Falaram que talvez... Ah, cadê? Deixa eu ver aqui.
Estão
falando aqui que algumas das explicações aqui ou era pro filme 31 do Rob Zombie, que também envolve palhaços, e aí alguns sugeriram que podia ser viral pro It. Mas só que o It, cara, só vai sair o quê? Vai sair em... Cadê?
Vai sair, mano. Sai daqui a pouco.
Sim, mesmo. Tá sabendo que o It foi filmado na cidade onde eu morava, né? Em Oshawa, lá em Ontário, do outro lado do país.
Ah, não vai foi em Calgary, não? Junto com
não,
a marca Baixa Zero.
Com o seu vídeo.
E o seu vídeo... Eu juro, não é, sabe por quê? Porque esse filme vai sair em setembro, mano. Não faz
sim,
sentido.
Sim, mas preparou a galera, assim, gente, os fantasmas não, os palhaços estão de volta não. E tudo mais.
Deixou
e
a aí, pessoa com medo.
A polícia se meteu no meio, aí a galera da produção, ei, gente, não tem nada a ver com isso não,
olha
viu,
aí,
gente?
Filho da puta, temos elsewhere in the province, the Calgary Police Service received messages from several Calgarians regarding image... Ah, tá vendo? Teve esses malucos em Calgary também, desgraçado. Os caras me chamam de mentiroso aqui no...
Mas é porque os canadenses adoram imitar os americanos, aí eles inventam os palhaços.
Sim, os caras colocando em questão a minha sanidade mental e a minha idoneidade.
O Izzy disse que viu palhaço, pense do palhaço.
Sonhou, né? Já falei, sonhou.
O Izzy assistiu tá o Bozo no YouTube aí, olha, viu um palhaço.
Os caras não me respeitam mesmo. Tá aí o
tava link. Na abstinência da coxinha, começou a delirar.
E do eco.
Palhaço com o cabelo de coxinha, no lugar do cabelo da coxinha.
Ah, tinha que ser no lugar do nariz, né?
Enfim, vambora. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou Izzy Nobre.
Eu sou Evandro de Freitas. E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Pula, 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 pula.
Ah, morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. Desta vez, vamos falar sobre Runrex. Cara, que diabo é isso, gente? Hein? Que é isso,
Bruno? Deveria expandir um pouquinho mais esse conceito,
favor,
hein, Jurandir?
Por favor.
A gente deveria falar dos jogos feitos em casa.
Eu ia falar jogos que essa é a melhor tradução, hein, Bruno?
Jogo caseiro, pode crer.
Pois é.
Jogo porque, feito em casa, verdade, então, o título virou o título agora do cast.
Jogos feitos em casa, porque Runrex é um dos tipos de jogos que exato. A gente tem que são feitos, entre aspas, em casa, né?
Com certeza.
Quando a gente fala desse tipo de jogo, você tem Runrex, você tem mod, hoje em dia você tem a comunidade de modders.
Vamos ampliar esse escopo desse cast? Jogos feitos em casa e modificações? Que é aí, meu irmão?
Não, então, mas aí, por isso que é justamente esse o ponto, porque você tem vários desses, né, pra discutir, porque você tem Rom Hack, você tem Homebrew, você tem a comunidade de modders, você tem a comunidade das engines, ou então, que eu prefiro chamar de plataformas, né, então...
Gary Modzinho, Gary Mods, Gary
Mods. Aqueles D-Makes entram nessa categoria também, Bruno?
D-Make também.
D-Make é bonito, hein, mano?
Vamos explicar esses termos aí, porque eu sei que o ouvinte, mesmo acho que é que esses caras estão falando, que língua é essa, gente? Explicar cada um desses termos aí.
Que
esses caras
estão falando que não é Devil May Cry, hein, gente?
A gente fez um cast sobre, histórico sobre Shigeru Miyamoto. 30 comentários lá no site era foto do Devil May Cry.
Começar a banir essa turma do comentário.
Aí vocês vão chorar lá com o demônio.
Banir o IP. Cara, ditador. Ditador, Evandro?
Lógico.
Pede um véio, mas não pede 30 não, mas pelo amor de Deus. Mesmo cara.
Estilo de foto.
30 fotos.
Assim, pra cada... Fica aparecendo na página do Facebook, do Dante,
jura,
pô.
Jura, é o seguinte, pra cada pedido de Devil May Cry, a gente atrasa uma semana.
Boa. Você é louco, já era, acabou o evento na vida. Valeu, gente. Até a Copa.
Mas acho que o pior que o Devil May Cry tava na nossa pauta, lembra?
Tô que falando, a partir de agora, Jurandir, a partir de agora, cada vez que alguém pedir Devil May Cry, a gente... passa pra frente uma semana. 10 pessoas pediram, 10 semanas lá na frente.
Tô lascado, vocês.
Vamos ver se eles não param de pedir rapidinho.
Sim, Bruno, vamos explicar os termos aqui, Bruno. Rom Hack, Homebrew. Vamos explicar essas coisas pras pessoas aí.
Vamos, então, na verdade, o mais conhecido dos pequenos garotos dos 8 e 16 bits lá foram os Rom Hacks, que na verdade o próprio nome já meio que explica. O que é um Rom Hack? É quando você pegava a Rom, que a gente já explicou que na verdade era o conteúdo do jogo, né? Então você extraía o jogo, digamos lá, do cartuchinho, você ficava com a ROM. Então você pegava aquele conteúdo do jogo e modificava. O hacking é justamente isso. É a mesma coisa que a gente fala do hacker, porque o hacker, em teoria, ele usa de artimanhas, de códigos para invadir ou ter acesso a coisas que não são originalmente dele, que é o caso que o pessoal fazia com o ROM hack. E como resultado do ROM hack, você tinha uma versão modificada do jogo, né?
Então, a Tectoy era campeã nisso, né?
Aí é que tá. A diferença é que a Tectoy fez isso oficialmente.
Além de lançar o Super Nintendo do Brasil, você quer dizer.
Segundo o Easy, na história do Brasil do Easy, foi a Tectoy que distribuiu o Super Nintendo aqui.
Eu tive um Super Nintendo da Tectoy, tô falando.
Certeza.
Cara, tinha um filho do Donkey Kong dentro do Super Nintendo.
Mas isso é real, meu filho. Mas isso é real, chapa.
Caralho. Qualquer dia desse eu vou comprar um Super Nintendo no eBay só pra fazer um vídeo pra provar que uma fita do Super Nintendo não cabe dentro.
Jurandir comprou do Bruno Borges essa fita aí.
Macho.
Lembrou agora.
Tem até camiseta, hein, mano?
Que me vendeu.
Foi esse cara aí, foi esse cara aí mesmo.
Tem camiseta aí, mano.
Bom, mas aí no caso do Ron Hack seria isso. Como o Easy falou, a Tectoy fazia isso no Brasil, mas ela fazia oficialmente. Que é o caso dos jogos da Turma da Mônica, né? Então, o que eram os jogos da Turma da Mônica? Na verdade, os jogos da Turma da Mônica eram on hacks do jogo do Wonder Boy, né? Então, assim, eles pegavam o jogo original, que é o que todo ROM hack é, você modifica o código e você insere ou troca elementos do jogo. Então, no caso do jogo da Turma da Mônica, eles tiravam lá o personagem do Wonder Boy e colocavam a Mônica. Modificava texto... Né? Então, assim, você troca conteúdo dentro do jogo. Isso é um ROM hack. Além dos ROM hacks oficiais que você tinha no caso da Tectoy, os mais conhecidos eram os Piratex. Porra, geral.
Maravilhoso, mano.
Caralho, exatamente, mano. Aí, cara, a gente fala nos Piratex, a gente vai uma hora chegar num dos, talvez, os mais clássicos desses ROM hacks, que foi o Street Fighter de rodoviária.
Exato. No caso do Street Fighter de rodoviária, ele era um ROM hack, não era um produto oficial da Capcom. Então o que que eles fizeram? Eles pegavam a ROM do Street Fighter, modificavam o conteúdo e lançavam. O caso do ROM hack, geralmente, eles não são produtos comerciais. Por quê? Porque eles são produtos não licenciados.
Isso é coisa de entusiasta, o cara que tá na... Inclusive, naquela época, era um pouco mais difícil até, né? Porque hoje em dia, com a internet, ficou mais fácil até distribuir essas coisas. Naquela época, não tanto.
Os primeiros ROM hacks, na verdade, já existiam desde a época do Atari. E aí fazer ROM hack nessa época era hardcore, porque aí o pessoal fazia o cartucho mesmo em casa. Cara, lá
era um maluco com cartão perfurado fazendo o joguinho do Atari. Não, é
que todo mundo fazia seu ponto.
Pode crer. Nossa, Atari era muito festa, né, mano? O cara podia fazer qualquer coisa.
E ninguém tava nem
fora. Então, se soubesse fazer, já era.
Isso aí foi um dos motivos do Fresh, mano. Qualquer um tem aqui o Pong azul, Pong vermelho. Pong de cabeça pra baixo, Pong
não, a quatro. A frase, pode fazer qualquer merda, nunca foi tão bem utilizada. Porque tô realmente pronto, né? O que tinha de jogo que era uma bosta completa.
É. Então, agora é importante falar da diferença que existe de ROM hack pra homebrew.
Isso.
Homebrew, o termo do homebrew é meio que aquela coisa do feito em casa mesmo, nesse sentido, não é só modificar um código existente. O homebrew, na sua essência, ele, digamos, é a origem do que a gente tem do indie hoje. O homebrew era o cara que queria fazer um jogo, mas ele não podia fazer aquele jogo oficialmente, só que ele não era um jogo, ele não pegava, sei lá, o ligeirinho e mudava pra Sonic, ele criava um jogo do zero.
Isso, ele pega a ferramenta de programação que usaram e simplesmente cria um jogo com isso.
E ele não poderia lançar aquilo oficialmente naquela plataforma. Então ele criava um jogo dele com as ferramentas, ou, digamos assim, oficiais, ou as ferramentas que ele tivesse acesso na época para fazer. E aí ele lançava para a comunidade. As plataformas que ficaram mais conhecidas por homebrew, e na verdade hoje tem uma comunidade muito forte de homebrew, inclusive comercial, o pessoal vende. É jogo Dreamcast, até hoje sai jogo em homebrew. Foda. Você tem PSP na época, homebrew.
Isso que eu ia falar.
Isso é importante. Homebrew é diferente de pirataria. O problema é que muita gente associava o termo homebrew com a pirataria, por quê? Quando lá no primórdio do destravamento do PSP, quando eles conseguiram destravar a série FAT já no 1000, eles falaram assim: ó, a gente está destravando para permitir homebrew, ou seja, para as pessoas rodarem código de coisas que elas desenvolveram em casa. Porém,
e o principal interesse disso era emulação. Vale lembrar que o homebrew ele não é necessariamente apenas jogos, mas ele é programas feitos para uma certa arquitetura, para um certo sistema operacional, que foi feito por um desenvolvedor independente, sem ser uma empresa, sem ser uma grande publisher. Né?
No caso do PSP, do comercial, você tem que ser um produto teu, né, para você poder vender.
Sim,
por isso que hoje a gente tem jogos de Dreamcast que são vendidos, inclusive em mídia mesmo, ao invés de distribuir na internet, o pessoal vende. O Pier Solar, que foi um jogo que foi feito via homebrew primeiro para Mega Drive, migrou para Dreamcast. Você tem o Alice Dreams, você tem o Alice Dreams Tournament, você tem vários jogos. Jogo de navinha no Dreamcast sai a roto até hoje e são comercialmente vendidos. No caso de programas feitos para homebrew, você tem vários tipos de programa, dentre eles os emuladores. E foi aí que na época o pessoal começou a associar homebrew com pirataria, porque ele abriu a porta das plataformas para você ter ROMs de outras plataformas dele. No caso do PSP, além da emulação em si, o pessoal abriu a porta para poder usar ISO do próprio PSP e aí acaba sujando um
pouco. Tem eu aí?
Tem aqueles esquemas de fazer o console rodar vídeo também, né, Bruno? Coisa que originalmente ele não faria e tal.
Exatamente, tem browser, tem gente que pegava e colocava um browser diferente no PSP, porque o PSP tem um browser, mas não é tão eficiente assim. O pessoal modificava browser, o pessoal colocava aplicativo de VPN, o pessoal fazia um monte de coisa, calculadora.
Me fala, mano, isso aí.
Controle remoto universal no PSP.
Cara, essa história do hackeamento do PSP foi assim. Eu voltei a cena de videogame, né? Eu tive um Super Nintendo e aí eu quebrei o Super Nintendo, fiquei sem videogame por muito tempo. Quando eu comprei o PSP em 2004, 2005, não lembro agora o exato ano, foi descobrindo isso, a cena de homebrew, né? De modding do PSP. Que eu voltei com tudo aos videogames.
E aí só entra uma coisa, no caso do que o Evandro falou dos demakes são, na sua essência, homebrews, na verdade. Mas você fala assim, mas ele é baseado numa propriedade que já existe. Sim, mas o código não é usado. Vamos supor, o cara que fez o demake lá do Halo, ele não usou o código do Halo para fazer o demake em 2D. Ele criou um jogo baseado naquilo que existe. E é que tá a diferença. Um ROM hack, ele usa o código do jogo original. E você modifica aquele código. Um homebrew é um código teu, entendeu? Mesmo que seja baseado numa propriedade que já exista, o que na verdade caracteriza uso indevido, mas ainda assim o código é teu. Você não tá usando o código original daquela obra. Ô
Bruno, a gente já fez um podcast sobre emuladores. Foi 99 vídeos número 26, em 2012. A gente comentou, né, sobre os principais emuladores e tudo mais. E uma das coisas que ficaram bem famosas no circuito de emuladores eram as traduções, né? E quando você coloca uma tradução, você tá fazendo um ROM hack no jogo ou não?
Sim, porque você tá modificando, né?
Entendi.
Você tá modificando o jogo. Então, na verdade, o que acontece? De novo, você tem esse mesmo tipo de serviço que você falou, existe oficialmente, a Tectoy fez a tradução, por exemplo, do Phantasy Star, que a gente falou, ele é totalmente localizado para o português. Isso é um ROM hack, eles modificaram o código para inserir português ali. Mas você tem também gente que traduziu Zelda, gente que traduziu Chrono Trigger para português, sim, Final Fantasy. Isso é um tipo de ROM hack, sim. Ou seja, ele pegou o código original, modificou o texto do jogo para inserir o português e redistribuiu. Você tem versões de jogos com tradução em português, menus em português, Metroid lá, Super Metroid, Super Nintendo em português. É tudo ROM hack. Aí o cara, hoje em dia, inclusive, o pessoal vende isso. Se você for lá online, você acha Zelda do Super Nintendo em português.
Caraca.
Você acha Metroid, o pessoal vendendo. Como é que ele fez isso? Ele pegou uma ROM já hackeada, né, modificada, eles pegam, gravam lá o chipzinho, né, mete no cartucho e te lacra ele com um case normal de cartucho e te vende.
No auge da pirataria do PlayStation, tinha algumas traduções de jogos de PlayStation que não eram oficiais, né, e aí os caras faziam, tipo Silent Hill, o próprio Resident Evil tem tradução, sabe, pra português, e aí os caras, eles queimavam um novo jogo e vendiam o jogo em português, sabe, assim.
Sim. No Play 2 isso teve também, Black, eu lembro na época do Play 2, tinha uma galera que jogava o Black totalmente lá legendado em português, sabe? Dublado não, porque eles não modificaram a dublagem.
Agora que a gente tá falando disso aí, o Bomba Patch, então, ele é basicamente um homebrew, não é isso?
Não, ele é um não homebrew, ele é um ROM, é que ele não é ROM hack.
Ele é um patch, caralho, tá no nome.
É um patch.
Ele é um home, ele é meio que um home hack, né? Porque eles não fizeram do nada. Mas eu acho que alguns
considerariam... Ele modifica o jogo e seus modos. Eu acho que ele só adiciona.
Talvez não seja homebrew, porque a gente associa homebrew a algo que o cara fez do zero. Embora
isso, o homebrew ele não é. Agora, tem uma outra diferenciação que o pessoal mais purista briga, porque o pessoal que faz hacking, eles não gostam que confunda hacking com modding.
Sim.
E aí é que tá. Qual que é a diferença que os puristas defendem de ROM hack para modding, por exemplo? Porque hoje em dia é muito comum. Inclusive, o Steam dá suporte para mod de diversos jogos. O que os puristas defendem é quando você faz uma modificação direta do código. Você modifica algo no código mesmo. Programação falando, isso é ROM hack, tá? Uhum. Se você faz alguma alteração pro jogo através de uma ferramenta, que hoje tem ferramentas para fazer modding, isso é um modding, não é um ROM hacking, entendeu? Uhum. Então, o caso do Bomba Patch, ele não seria um ROM hack mais, ele poderia ser considerado um modding, porque o cara que fez aquilo, ele fez com uma ferramenta de auxílio. Porque no caso do Winning Eleven, já existiam ferramentas que permitiam que você mudasse o time. Se o cara não mexesse com linha de código, mas usasse uma ferramenta, isso é considerado modding, entendeu?
Que é muito comum hoje em dia. Eu nunca entendi desse do Bomba Patch. Por que Bomba Patch, anyway? Por que isso?
Mas tem que falar com os caras que criaram, né, mano?
Exatamente.
É explosivo o negócio.
Não, eu pensei que era alguma etimologia óbvia que só eu que não entendi, entendeu? Pensei que tinha
não, é um, não é um nome próprio.
Não, é um nome próprio. Pra futebol,
por que que seu nome é Israel, por
exemplo? Eu pensei que era... Ah, caralho, porque eu não sabia que era um nome. Eu pensei que era uma referência a alguma coisa, entendeu? De algum funk, sei lá.
Poderia ter. Poderia ser um chute muito forte, que é chamado de bomba, né? Uma bomba. Ou então, assim, um lançamento explosivo, né? Uma coisa do tipo.
Um acrônimo.
Assim,
é Brasil Online Multiplayer Bola
Bom Avesso.
Mas, Bruno, vamos citar aqui alguns exemplos de jogos. Eu acho que a gente já comentou lá no cast que nós falamos sobre as adaptações brasileiras, né, de jogos, mas a gente pode reforçar aqui, porque, por exemplo, o clássico Asterix, né, do Master System, ele ganhou uma versão brasileira, né? As Aventuras da TV Colosso, né? Você jogava...
Sim.
Ao invés de jogar com...
De novo, Tectoy, né? Tectoy campeã. Tectoy fez o jogo da TV Colosso, fez o jogo do Chapolin, que também é um...
O jogo do Chapolin, mas em cima da... Como é aquele jogozinho do Ghost House, né?
Exato. Você tem Chapolin, TV Colosso, o Sapo Chulé é uma modificação do Psycho Fox.
O da TV Colosso é muito canalice, mano. Porque claramente pegaram o original e aí o cara falou assim, qual o personagem que cabe em cima desses aqui?
É, o Obelix cabe na Priscila, na Priscila, volta a Priscila, caraca. O Ted Boy, lembra o Ted Boy que virou o jogo do Geraldinho, né?
Sim, porra.
A Mônica mesmo, né? A Mônica era o clássico mesmo, que o Bruno já falou.
Mas é importante salientar, esses que vocês estão falando, na teoria, eles tiveram aval da SEGA para serem publicados. Então a Tectoy fez isso oficialmente, que é uma exceção. Porque o que a gente costuma ver é ROM hack que não tem permissão de ninguém, né? Sim. E aí a gente tá falando que a Tectoy como empresa fez. ROM hack às vezes é um cara sozinho, são dois, um grupo pequeno de pessoas fazendo essas modificações.
Tipo, acontecia sabe, é muito com jogos japoneses, né? Que não chegavam no ocidente, aí eles transformavam em outras coisas. A gente pode dizer que o Super Mario 2 é um ROM hack do jogo lá do Miyamoto?
Mais ou menos, porque quando a gente pensa, poderia. É porque é o seguinte, o ROM hack, você tem que pensar assim, o ROM hack, ele não é só a palavra, o significado, você tem que pensar no contexto do que se conhece como ROM hack. Quando você Sim. tá, quando é uma empresa que tá fazendo negócio de forma oficial, talvez alguns não identifiquem isso como ROM hack. De forma sim. técnica e específica, eu diria que sim, porque eles pegaram um jogo pré-existente e mudaram os assets, mudaram as imagens, os bonequinhos, os músicos e o caralho, né? Mas eu imagino que várias pessoas se oporiam a essa definição pra um jogo que foi oficialmente feito pela Nintendo.
É, tipo aquele Hokuto no Ken que virou aqui no ocidente como Black Belt, sabe? É, tem várias versões que não são oficiais, tá. Né?
Eles pegam, juro, certeza que a negociação era assim, ó, aí é SEGA. A Tectoy, né, que era representante da SEGA brasileira, chegava pra SEGA gringa, sei lá, americana, uhum. e falava, ó, tem esse jogo aqui chamado Wonder Boy, que ele é bem bom, a gente quer fazer ele aqui no Brasil. Só que eu tenho esse personagem aqui que é super popular, tem problema de eu colocar ele por cima, o jogo vai vender mais. Aí a SEGA, meu filho, faz o que você quiser com essa porra. Porque eles não mudavam o jogo. É tipo alguém chegar pra gente e falar, ó, seu jogo vai vender na Coreia do Norte. Só que eu não posso ter Bruno Carvalho, Evandro, Jurandir e... Eu tenho que ter o Xing Ling Yong e mais três bonecos.
A gente vai falar, cara, não, cara.
Xing Ling Yong e três bonecos.
É. As aventuras de Xing Ling Yong e três bonecos.
Xing Ling Yong vai ser feito em cima do seu boneco.
Quero uma capa de jogo, hein, gente. Faça a capa de jogo aí. As aventuras de Xing Ling Yong.
Artistas do 99 Vidas pra fazer o Xing Ling do jogo do 99 Vidas. Xing Ling, as aventuras místicas de Xing Ling Yong e os três outros.
Quem é o Xing Ling Yong? Sou eu, é o Puno. Tem que ser o Jurandir, pô.
Eu? Porra.
Sim, custei chapéu. É o chinês com o chapéuzinho? Já era.
Mas olha só, o
chapéuzinho do Raiden, hein? Não pode ser o chapéu de pé.
Tipo, a gente falou desses jogos, eles são, na maioria deles são oficiais, né? Assim, eles compraram os direitos e conseguiram fazer a versão e tudo mais. Mas, por exemplo, o Speed Gonzales, né? Que saiu o jogo do Ligeirinho. E aí fizeram o Sonic 4 pro Super Nintendo em cima dele.
Isso é ROM hack pirataria da Cross. Essa é da
Cross. Com o Mario, mano. Sonic e Mario juntos pela primeira vez.
Sim. Não, e tem também no Mega Drive, você tem lá Donkey Kong Country pro Mega Drive. Super Mario pro Mega Drive. Ele é pro
Z. Ai, Sonic Kong dá raiva. O Sonic 4 ainda passa, porque, né, querendo ou não, o cara só pegou o jogo do Ligeirinho e trocou o personagem. Só que o Donkey Kong não dá, não, mano. É
Easy, tu conhece um jogo chamado Somari?
Não conheço, não.
Nossa, Somari, velho. Somari é clássico.
Eu vou botar aqui, bora. Ó. Macho, Somari é um clássico. É um jogo pra Nintendinho, tá? Que foi feito, obviamente, um hackzão de sucesso.
Se ofende.
Olha o link. Os caras pegaram o Super Mario e colocaram nos cenários do Sonic 1 do Mega Drive.
Isso é sério? Pensei que era alguma pegadinha, cadê, manda aí?
Não, é sério, Somari é conhecido, pô.
Macho, é fantástico o Somari, tem link no post aí, gente.
Caralho, que porra.
Eu tô achando que estão me trollando, velho.
Caralho, isso é maravilhoso, mano. Maravilhoso isso daí.
Eu pensei que era piadinha, tipo, Somari, que Somarak, tipo, eu pensei que era isso, tá ligado?
Poderia ser, né?
Por isso que eu não falei nada, eu fiquei calado aqui. Não, eu não vou cair nessa.
Macho, Super Mario, acho que é do Mario 3 ali, né? No cenário do Sonic, mas só que pro Nintendinho tudo isso, né? Com o cenário de Nintendo tudo mais.
O caralho, o Mario, mano, os caras conseguem, né?
Melhor que Sonic aí, mano.
Só porque tem o Mario.
O Mario é foda.
Não, mas e tem o contrário também, tem um jogo do... É, Mario no Mega Drive com o Sonic, tipo, aí você controla o Sonic no mundo do Mario e saiu pro Mega Drive, tipo, eles fizeram o oposto do Somari, cara.
Você tem o nome dele aí, mano?
É o Sonic Jam, chama, Sonic Jam.
Nossa.
Sonic Jam. Veja aqui, ó, o link aqui, ó, veja, é a resposta deles ao Somari.
Vamos ver esse clássico, macho, melhor programa do mundo, tá doido? Sonic Jam 6. Macho, muito bom, macho.
Caralho, isso aqui, peraí, saiu pra quê, isso aqui?
Pra Mega Drive.
Rapaz! Porra, isso, mano, você imagina. Não, não, não. Bruno, Você imagina, tu chega pra um maluco e mostra um cartucho desse, com uma cabeça... Essa é a origem das cartas que mandavam pra Super Game Power. Ah, vai sair Mario pro Mega Drive, vai sair Sonic pro Super Nintendo. Eu acho que isso aí era a origem dessa porra, mano.
Você o desfaz todas as lendas, Izzy, das locadoras, falando assim... Mas eu vi rodando no Mega Drive ou no Super Nintendo Sonic.
Bruno, esses home hacks são um instrumento de satanás. Você mostra um negócio pra criança, aí o moleque vai pro colégio dele falando que na casa do primo viu o cara jogando Sonic no castelo do Bowser e do Mario, e aí ele vai virar um pária social, vão ostracizar o moleque.
Todo mundo vai alustrar
o moleque. E o moleque chorando, em prantos, assim, desesperado.
Quando teve o Sonic 4... Era a época, eu até contei, né, aqui no 99 já, sobre essa época da minha vida, que a gente ia toda segunda alugar cartucho lá na
Gloriosa
Valéria, no centro de Carapicuíba. E aí, toda segunda a gente alugava um e entregava e pegava o outro. A vida era essa. Aí um dia um moleque chegou falando, mano, lá na Valéria tem o Sonic pro Super Nintendo. A gente, Pete, please. Com a cara do neguinho lá do Wario Fucking Line. Aí ele, mano, é verdade, cara. Nós éramos a gente, mano, beleza. E esse moleque era o mesmo moleque que tinha falado pra gente do X-Men vs Street Fighter. E a gente
aí não dá.
Aí ele falou, quando eu falei que tinha o Ryu que soltava o Hadouken do tamanho dele, vocês acharam que era mentira também. A gente, você tem um ponto. Aí ele foi lá e alugou, tá ligado? Só pra provar que existia. E na época a gente não conhecia o jogo do Ligeirinho. Então você imagina como que foi a explosão de cabeça. A porra do jogo do Sonic no Super Nintendo.
Isso é maravilhoso, né?
Isso é incrível. Olha aí, Easy, dá uma olhada no Donkey Kong rodando no Mega Drive.
Ah, não.
Esse é, mano, que tá.
Qual o nome? Eu cliquei e não deu pra ver o nome. Super Donkey Kong
99. Super Donkey Kong 99.
Nossa, Donkey Kong 99, nosso jogo aí.
Mano, é foda que isso não era muito. Mano. Caralho, que horrível. Mano, esse home hack, eu não sei se é porque os home hacks
não têm o
mesmo acesso. Mas isso mostra claramente a diferença do Mega Drive pro Super Nintendo, né, mano?
Donkey Kong parece que não foi feito pra rodar naquela plataforma, cara.
Mas tá aí,
e aí, quem disse que não é possível? Você vai gostar, hein? King 99 rodando no Mega Drive aí, ó.
Nossa, aí piorou. Mano, The King já, depois de 2000, começou a aparecer vários feitos em casa, com especial infinito, o caralho, no fliperama. Sim. Imagina em Mega Drive.
Okay. É legal que o King do Mega Drive tem o Ryu.
É Ryu.
Esses são os melhores, mano.
É o Ryu lutando contra o Ryo.
Cara, tem todo um mundo de jogo maluco que eu perdi, pelo jeito.
Aliás, é até bom a gente lembrar, porque antes disso aí, o próprio Nintendinho foi lar de vários ROM hacks de Street Isso. Fighter. Exatamente. Street Fighter com Mario no Nintendinho, cara. Lembro do Street Fighter do Nintendinho que você tinha... 4 Ryus, 3 Dalsins e o Mario junto. Era um negócio inacreditável.
Mas, ô Bruno, eu tava...
Era zona.
Eu tava pesquisando, Bruno, e é curioso porque a gente vê que esses jogos, eles... Alguns conseguiam sair em fitas, mas a maioria ficava relegada à emulação, né? Que, macho, cenário de emulação... Os caras pegavam um jogo e transformavam tudo. Tem aqueles Marios impossíveis que a gente vê os caras fazendo speedrun.
Ah, né? Tipo Cat Mario e tal, só meu pra irmão, dar raiva. Não.
Tu tá maluco, macho. O cara tem que fazer. Macho, o cara é Matrix, né? O cara é o Neo da Matrix ali. E ele consegue fazer coisas impossíveis que você, assim, não, esse jogo não foi feito pra jogar. E era foda porque, assim, os caras criam, eles pegam o jogo, conseguem modificar e colocar pra ficar mais difícil, criar novas fases e tudo mais. Né? Até motivar a própria Nintendo a fazer o Mario Maker, né, cara? Tanta gente fez fases do Mario, que era, não, vou fazer meu Mario Maker, então, aqui, pra todo mundo jogar, né?
Esse King of Fighters que o Bruno mandou do Mega Drive, tem o Robert Garcia lá do Art of Fight e tal, aí tá como? Luba.
Luba? Tipo do YouTube, o moleguinho? É.
Luba, acho que o cara não sabia o nome.
Você vê que claramente tem uns jogos que não era pra jogar naquela plataforma, né? E os caras ainda forçam fazendo um negócio, aí parece.
Então, agora no caso dessas que a gente tá falando do ROM hack, é até importante falar, Júlio, que você trouxe aquela coisa do... E o caso dos jogos da TV Colosso aqui no Brasil, ou o caso do próprio Hokuto no Ken que virou Black Belt aqui, isso. Ou o Hokuto no Ken do Mega Drive que virou o Last Battle e tal. Isso é mais rebranding, na verdade, né? Ele simplesmente tá tentando tornar o jogo mais relevante do que a preocupação de modificar o conteúdo, que é o caso do ROM hack. Porque você tem ROM hack que não é só trocar também asset, você tem o ROM hack que aumenta o conteúdo do jogo, né? Você tem, por exemplo, no caso do Sonic, tem uma comunidade muito forte de homebrew de Sonic, por exemplo, que eles trouxeram Sonic Heroes, que é uma versão 16-bits com a jogabilidade do Sonic Heroes que lançaram lá no Play 2. Sim. Então você tem aquela coisa de trocar personagens. Você tem o Sonic Mega Mix, que é o melhor Sonic que eu já joguei na vida, que é fantástico. É o Sonic que tem fases novas, você tem o Shadow jogando numa versão do Mega Drive, você tem personagens diferentes, gameplay novo, o pessoal modifica o jogo, por exemplo, o Sonic 1, aí colocou o Spin Dash que não existia no 1 ainda, eles colocam aquele o Homing Attack lá do Sonic que só veio a existir depois também. Então, o ROM hack não é só vou trocar esse personagem que existe. O ROM hack também é eu vou modificar o conteúdo do jogo até para adicionar mais coisas, que é o que o mod na questão da cena do PC hoje faz muito forte, né? O pessoal tem mod de Skyrim que deixa o jogo mais longo, tem quest isso. Nova, tal.
GTA, então... mano. GTA tem tudo aí, mano.
Você é louco, GTA tem mod
GTA demais. É o campeão dos mods, mano. Que o cara, quando saiu aquela parada da Samsung, do celular que explode, os caras trocaram as bombas pro Samsung. Aí o cara ficava jogando Samsung nos outros.
Sim, foda.
Caralho, a internet não perdoa mais nunca, né?
É muito bom. Ô,
depois me lembrem de baixar esse Sonic Gen 6 que eu preciso postar umas fotos no Instagram pra deixar a galera confusa.
Faz vídeo, cara. Faz vídeo.
Bruno, você manja Super Demo World?
Sim.
Que é um dos ROM hacks mais famosos de Mario, né? Ele é um pouco mais, ele é bem mais desafiador, ele muda bastante. E eu postei uma, às vezes eu posto uma foto no Instagram, no Overworld, saca o mapa? Só pra deixar todo mundo nos comentários desesperado. Que fase é essa?
Mas, ô Easy, lembra que tu, no começo dos teus vlogs, tu fazia uma paradinha pra aparecer HBD escrito no jogo do Mario?
Eu já fui um ROM hacker. Eu tinha até esquecido disso. Mano. Olha, Jurandir.
Pois é.
Eu fui um ROM hacker. Tinha um olha só, pra quem não sabe do que o Jurandir tá falando. No começo do meu vlog, lá nos idos de 2008, pra você ver, a abertura do meu programa era o seguinte. Era eu abrindo uma gaveta, procurando um controle, plugando no meu notebook. Aí abria o emulador do Super Nintendo, carregava o jogo na Super Mario World. E aí, em vez de uma abertura normal, era o Mario correndo no cenário e em cima dele, escrito com blocos, HBD-TV. Aí o TV era um bloco, aquele bloco musical que você pula em cima e ele sai voando, né? E, cara, era tão rudimentar como eu filmava meu vlog na época que isso era filmado... Eu filmei a tela do computador rodando o emulador.
Pra você ver como era rudimentar naquela época. Acho intimista.
Cara, diariamente, maluco, é como se fosse o meu ponto de vista, né? Diariamente me perguntavam como é que eu fiz isso. Porque não era uma coisa simples, não é um Photoshop. É o Mario correndo no jogo, o jogo é funcional. E o título do... Até hoje tem gente que me pergunta isso. Mas... E eu usei um programa chamado Lunar Magic, que um dia... Eu tive o devaneio, né? Todo mundo que gosta muito de videogame já tentou criar o seu próprio jogo e tal. Geralmente com RPG Maker, eu, por gostar muito de Super Mario World, eu pensei em refazer o jogo, né? E aí, obviamente, eu nunca cheguei muito longe nesse plano, mas quando veio a ideia de bolar uma introdução pro meu canal, como eu gosto muito do jogo, eu pensei, eu vou incorporar isso no meu programa, né? No meu vlog. E aí eu falei, vou fazer uma edição aqui simples, eu escrevo HBDTV com elementos do gameplay e a galera vai ficar coçando a cabeça sem saber, porque não é muita gente que manja disso. Não é muita gente que mexe.
E outra, teve uma modificação que foi muito bacana, cara. Um cara, a filha dele adorava jogar... O Donkey Kong clássico, o classicão mesmo, assim, né, do Jumpman. E aí ele disse, cara, mas ela gostaria muito de jogar com ela pra ela salvar o Mario. E aí ele programou a menininha jogando e o Mario preso lá em cima, assim, sabe, do Donkey Kong. Tem um link aí no post. É o Donkey Kong Pauline Edition. Os caras começaram a fazer tudo. Tem gente que faz isso, né, faz pedido de casamento dentro do jogo, né, e bota lá aquele Mary e tudo mais, famoso recentemente, um desses daí. Mas isso é um hack mesmo, né, Bruno? Não é modificação não, né?
Sim.
O cara tá mexendo no jogo, né?
Então, lembrando, essa definição é dos caras mais puristas, sabe? Porque, de qualquer maneira, tudo é modificação. Na verdade, você modificou algo no jogo. Seja você modificar a linha de código diretamente, seja usar uma ferramenta para modificar algo, o ROM hack, querendo ou não, é uma modificação também. Isso é uma briga muito de purista, sabe? O cara, Os caras que fazem hacking mesmo, que mexem no código, não gostam que chamem de modding, não gostam de misturar, porque é muito mais difícil mexer no código. Tudo bem, mas de qualquer jeito está modificando. Até tem uma outra categoria que é importante falar. Nem tudo que você vê que está modificado é uma ROM hack ou um mod de jogo. Às vezes você vê alguma ferramenta que ele permite você construir um vídeo usando o asset de jogo. Isso aí é outra coisa. Quando a gente tá falando de ROM hack ou de mod, é jogável. Você precisa jogar. Okay, precisa não. Você é necessário que você possa controlar aquilo, jogar, né? Então ele tem que ter o elemento jogo. Senão, é uma ferramenta que gera um vídeo ou gera algum outro tipo de conteúdo que não necessariamente é.
No caso, Bruno, no caso do Wing Eleven clássico, que os caras iam lá e trocavam a narração original pelo Galvão, por exemplo, é esse exemplo que você tá dando.
Não, aí no, não, nesse caso era uma versão modificada, assim, porque você trocava o conteúdo do jogo. O que eu tô dizendo é que tem gente que, por exemplo, ele usa uma ferramenta com asset de Mario pra fazer só um vídeo. Não existe jogo naquilo, né? Então ele não fez um ROM hack, ele usou uma ferramenta com um asset de Mario, mas ele não produziu um jogo com aquilo, entendeu? É diferente. O caso do Ineleven é uma versão modificada, tá? Em português foi modificado o conteúdo do jogo, entendeu?
É, o que acontece muito. O que acontece muito são as modificações que se tornam jogos próprios, né? O próprio Counter-Strike, né? Que vem disso, né? Ele vem do Half-Life e acabou se tornando...
Era um mod de Half-Life e virou um jogo hoje, propriamente.
Tipo o Dota, né, mano?
O Dota foi um caso desse.
Em cima do Warcraft 3, né, cara?
Mano, o mais famoso acho que é o CS, hein?
Pois é, acho que sim.
CS. Dota e CS são os mais famosos, sem dúvida.
É, mas...
CS se tornou uma parada...
Pô, o Team Fortress não era um mod também no começo?
Não.
Tô ficando... Eu acho que ele era da mesma pegada também, o Team Fortress, hein? Eu acho que ele era assim, ele foi algum mod na indie.
É um mod de Quake, Team Fortress.
Exato, caraca, ele começou mod como um mod de Quake, cara.
Caraca, que doideira,
né, moço? No PC é muito mais fácil. Como o Bruno falou, tem ferramentas prontas, né, pra você falar, eu quero alterar a resolução de tal asset do jogo. O cara vai lá e troca a parede que é vermelha, ele quer que fica tudo amarela. Ele consegue simplesmente trocar aquele arquivo e a hora que o jogo carregar, ele vai ter trocado. Eu lembro que eu cheguei a fazer parte na comunidade do Brazucas, do Wing Eleven, no 2007, eu fiz umas atualizações de uniforme e o caralho. Aí. Mas era porque na época eu tinha o Play 2 com o HD Loader da Alegria.
Aí eu só baixei.
Porra, era, mano, eu me senti o Hackerman, mas monstro. Eu pegava ISO, passava o computador direto do HD. Aí eu fazia as alterações que tinha que fazer com os programas lá. Aí eu pegava de novo a ISO, passava pro HD e lia no videogame. Tipo, eu não tinha o trabalho de queimar o DVD e tudo mais, no Nero e tudo mais. Aí era mais de boa ficar fazendo teste. Aí eu falava, meu, esse uniforme ficou feio, deixa eu voltar lá. Eu lembro até hoje que... Ah, inclusive eu devo ter falado isso aqui também. Eu fiz uma vez um uniforme que era o da Sony, que era azul e tal, com o loginho da Sony, e um da Microsoft, que era verde. E os caras, caralho, ideia foda, não tem nenhum tipo de uniforme assim no jogo e tudo mais. No Orkut, mano. E aí é uma sensação que você fala, caralho, ô manjo, olha só. Sendo que você não fez nada, tá ligado?
Eu tô lembrando aqui, bateu uma nostalgia recentemente aí, deu lembrando dos disquetes, né, e tudo mais, e como foi o impacto quando os computadores passaram a não vir mais com a entrada de disquete, né? E aí eu me toquei, né, cara, que já tem uns 3 ou 4 anos que meu computador não tem entrada de DVD, mano. Não tem entrada de CD, DVD, nada disso, sabe? Caraca. Essas mídias, né, cara, com computadores, se você comprar um computador mais recente, nem vem mais com essas coisas, né?
Não vem mais.
É tudo online, né, macho? Era outra época mesmo, né? Impressionante. Bruno, tem uma categoria dessas modificações e tudo mais, que são os remakes de jogos, que a maioria são não oficiais e acabam ganhando a luz do dia. Alguns saem, tipo... Aquele Street of Rage, não sabe o Street of Rage, que é bem famoso, né?
O Street of Rage Remake.
Isso.
Que ele chegou a sair, mas a SEGA mandou um cease and desist, eles tiveram que tirar do ar. É a melhor versão que existe de Street of Rage, cara. É muito bom. E é uma pena que o pessoal teve que tirar do ar. É a galera do Bomber Games, cara. É muito. Putz, dá dó de você ver o que aconteceu, porque o pessoal tem, você consegue achar por meios extra-oficiais, sabe? Mas você vê uma coisa tão boa e uma coisa que a SEGA largou de mão, porque a SEGA não faz nada com Streets of Rage, cara. E o remake foi um trabalho tão bem feito que os caras fizeram, é realmente algo triste que aconteceu. Mas você tem o caso do Streets of Rage Remake, é o que? Eles pegaram os assets do jogo original. Na verdade, Streets of Rage, inclusive de música. Se você for lá no OC Remix, você vai ver a trilha sonora do Streets of Rage Remake, que é composta só de versões modificadas da trilha original. Muito interessante. Só que aí que tá o risco, né? Quando você faz uma coisa dessa que chama muita atenção, você corre o risco de tomar um cease and desist. Aconteceu isso com a própria Nintendo também. O pessoal lá do Pokémon Uranium, lá, que era a versão isso. verde nova do Pokémon, tomaram um cease and desist. O pessoal do AM2R, lá, o Another Metroid 2, também tomaram. É uma versão refeita do Metroid 2 que ficou fantástica. A Nintendo falou, ó, tira do ar.
Foda,
por quê? Não. Porque, querendo ou não, quando você faz esse tipo de conteúdo, por mais que você não vá cobrar, a empresa se acha no direito, digamos que ela tem, porque é a propriedade intelectual dela, de pedir que você pare, né? Porque tem gente que fala assim, ah, mas eu não vou ganhar dinheiro, é de graça. Mas, infelizmente, não é assim que funciona, porque a empresa é detentora daqueles assets que você tá usando, né? Tanto que você vê outras empresas lá, Watermelon, que fez o Pier Solar, eles estavam fazendo um outro beat'em up também. Inclusive, tá pra sair já o beat'em up deles, e era muito baseado em Streets of Rage. Eles tiveram que modificar muita coisa pra não tomar o cease and desist da série.
Teve também aquele um de Chrono Trigger, né? Que eles estavam fazendo um remake de
em 3D, né? Em o 3D, pessoal fez até rodando. Era bem interessante, mas infelizmente eles não puderam prosseguir.
Não pode prosseguir, né? Tem muitos jogos que eles acabam fazendo e saem, mas só pra emulação. E você só encontra em site de emulação mesmo, né? Esses jogos. Tipo de Mega Man. Mega Man tem várias versões. Os caras fizeram muitos jogos. E a gente tem a cronologia clássica, eles têm mais. Pode botar mais 50 jogos de Mega Man que tem.
Não, e outra coisa, a gente tá falando das plataformas aqui que são as mais populares. O Dreamcast, como a gente falou, o PSP, mas o Nintendinho. Tem jogo saindo até hoje na base do ROM hack, na base do Homebrew também. Nintendinho acabaram de fazer um remake de Final Fantasy. Acabaram não, já tem um tempo, mas de Final Fantasy VII. Tem Final Fantasy VII com gráfico de 8 bits pro Nintendinho. Tem Batman, jogo lá do Lego Batman pro Nintendinho. O pessoal faz muita coisa.
Deve ser uma beleza, hein?
Tô vendo aqui, é honesto, Final Fantasy VII, Nintendinho. Caraca, que legal, cara.
Aí é tipo, os aqueles CG, tipo, só uma imagem estática em BMP.
É,
né?
Mano. Exatamente. Mas as lutas.
Pois é, de home hack é foda. Legal. Pra quem gosta desse universo, né? Desse tipo de gráfico, de jogar os jogos dos consoles antigos, esse home hack ajuda a manter aquela plataforma viva.
Mas é uma oportunidade de você ter acesso a alguns jogos que você não
tem. Pô, esse Final Fantasy tá maneiro, mano.
Muito bom, Final Fantasy, cara.
Ah, tem um que não saiu até hoje, provavelmente porque o cara deve ter medo da SEGA e tal. Quando a gente fez o cast do Alex Kidd, a gente falou dele que é o remake do Alex Kidd também, né? Se eu não me engano, era até uns brasileiros que estavam fazendo.
Exato!
Ah, caralho, pode crer, eu tinha esquecido disso, cara. Puta merda.
Caraca, muito bonito.
Alex Kidd é muito foda.
Acho muito bom.
Agora, tem uma outra categoria também que a gente precisa lembrar. Que, como a gente falou, são as plataformas, né? Não as plataformas de jogo, nem jogo de plataforma, mas tem gente que chama de engine, tem gente que chama de plataforma, que é o caso do Mugen, né? Ou Mugen.
Isso. Acho que é Mugen que fala, hein?
Eu prefiro falar Mugen. Eu sempre falei Mugen também, mas tem uma galera que fala que é Mugen, né? Então, mas pra mim é Mugen. Mugen e o Beats of Rage, que são os mais conhecidos. Mas também tem o RPG Maker, que são o quê? Eles não são jogos, mas eles são plataformas que permitem que você crie jogos em cima deles. Né? Então, o caso lá do Mugen é o quê? Uma plataforma que as pessoas usam para criar jogos de luta. Então, você adiciona personagens. Ele tem um esqueleto pronto e você adiciona o que você quer, você dá a sua pitada. Então, o pessoal usa para criar jogo com 200 personagens, tem lá Marvel versus DC versus,
sim, é insano,
versus Capcom versus Mortal Kombat, já tem todos os personagens do mundo ali. o Beats of Rage, que começou como uma engine mesmo, baseada no Streets of Rage, com personagens de King of Fighters, que é muito conhecida também, principalmente pra galera da Dreamcast, pra Play 2 também, na época tinha muita coisa de Beats of Rage saindo com personagens da Marvel. É o que? É um beat'em up, é uma plataforma pra você criar beat'em ups com personagens de outras franquias, de outros tipos de jogo. Então você tem.
Olha, eu tô vendo. Tô vendo a imagem do.
Caralho, o Michael Jackson tá gravando com a gente?
Muito bom, gostei.
É a música. Pô, tem que imitar o Michael Jackson.
Chamão!
Porque, mano. Chamão! O cara pode ser psicopata, ele pode ser psicopatinha e criar o Street Chaves, beleza. tem lá seus 12 Street personagens, Star, não sei. Bom. Mas, mano, olha essa tela de personagem, maluco. Isso é um nível de psicopatia que não dá, tá ligado?
Tipo, o cara que não consegue ver, mano, o que é que ele tá escolhendo. Sim, para,
ele, vou criar com 50, vai ser da hora. Aí ele cria 50 bonecos, ele, não, quer saber? 100 pra ficar um número redondo. Mano. Aí, cara, quando tá caindo pixel na tela, cada pixel é um boneco, ele vai colocando.
Essa tela... Não tem como. É inacreditável, macho. Lá embaixo tem o Goku, tem o Mario...
Não, vai ter o Popeye, certeza. Vai ter, mano, o Naruto, tá ligado? Vai
caraca,
ter o...
tem Power Rangers, ó. Tem Power Rangers, mano.
Pô, tem o Lula.
Kamen Rider. O Lula?
Deve ter, certeza. Duvido que não... Quem coloca aqui? Mugen, Lula.
Tem um som. Pô, meu irmão, a gente não falou ainda de um bom homebrew, que foi o Street Chaves.
Acabou de comentar aí, mano.
O Evandro acabou de falar do Street Chaves.
A alegria do Izzy. O Izzy veio com a alegria, né, de revolucionar esse podcast. Olha lá.
Não vi, mano.
O Street Chaves era só psicopatinha. Isso aí é um psicopatão.
Cara, não. Pô. Só uma coisa, Evandro. Essa tela que você mostrou tem mais de 1000 personagens, velho. Não sei como...
Cadê a tela? Cadê? Caralho.
Easy, olha. Isso é a capa do cast, isso tipo, aí,
olha ali.
Eu tô ligado. Eu tive meu tempo de Mugen e era louco. Você ficava baixando os torrents com packs de mais personagens. O negócio é o seguinte: tinha que selecionar isso aí, categorizando por tipo, isso aqui é de filme. Aí abre uma subpasta: filmes dos anos 70, filmes dos anos 80, filmes dos anos 90. Aí isso aqui é videogame. Aí qual o console, qual o ano.
Porra, tá ligado?
Vai lá ter em cima,
o cara escolhe o personagem.
Lá em cima sim, tem, né, a Liga da Justiça inteira, mano. Do lado esquerdo ali é Batman, o Flash.
Não dá, velho.
Tela verde.
Mano, melhor jogo de luta, você é louco.
Caraca, que vai ter tudo nesse jogo, mano, que pode.
Não dá, não.
tem um que eu vi, tem um Mugen, o Bruno, que eu vi do Tekken. Que ele faz Tekken em 2D, cara. Tipo King of Fighters, assim, na vida, Street Fighter.
Ah, mas isso aí até no próprio... Não sei se vocês lembram, no Super Nintendo tinha Tekken. Vocês não lembram? Tinha Tekken versus qualquer coisa, cara.
Mano, mas o Easy reforçou aí o Street Chaves. É maravilhoso também. Porque tem até os cenários, tá ligado?
Tem a musiquinha, porra! Seu Madruga, você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda. E o Seu Madruga socando a da Dona Florinda, velho, é muito louco. E os bonecos é mais animado. Cara, é a animação South Park do caralho, tá ligado? Como é que é?
Sim, tudo errado.
Pô, era muito bom, velho, vai se fuder, era muito bom. Os caras não tem, como não existem imagens em alta resolução da vila e tal, porque tudo, né, dos anos 80, 70, na verdade, 480p. A forma como eles reproduziram os cenários é muito... É o tosco maravilhoso, sabe qual é? Maravitosco.
Macho, tem Dragon Ball versus Naruto.
Qual Naruto?
Naruto.
Dragon Ball ou Naruto?
Naruto clássico.
O Naruto original. Primeiro Naruto. E na verdade, o Naruto foi o primeiro Naruto. O primeiro Naruto foi o Dragon Ball. Aí depois que saiu o
Naruto. E quando os caras pegam uma engine e fazem um jogo... Por exemplo, aquele Mario 64 feito na Unity. Se enquadra em qual categoria?
Então, aí isso aí é, na verdade, um homebrew, né? Porque você não tá pegando o código original. Você tá pegando o asset e tá recriando.
Em HD e tal. Você já viu? Esse Mario é muito bonito, mano.
Na verdade, tem aqui. Mario, tem o Zelda também. E tem do Sonic também, né? Então eles pegaram, recriaram o Link usando... Tem um feito com... Tem, na verdade, feito com o Unity, tem feito com o Unreal também, né? Unreal,
que coisa é linda, gente. Pelo amor de Deus,
HD, mano. E o caralho, 60 FPS, mano. Unity é foda, filho.
Aí a Nintendo manda desistir, né? Ninguém pode mexer,
né? Não, ele não pode lançar, né? Aí eu quero ficar trabalhando lá sozinho na casa dele, não. Coitado, pode mostrar, mano, pra ninguém.
Ele, caralho, maldade. Ele pode lançar no, nos emuladores aí, né?
Não, mano? Pode, não pode. Se ele lançar, ele toma processo. Assim. Não pode. Se você tomar assim, você desiste. Não é que você não pode cobrar, você não pode lançar, você tem que tirar do ar.
Você sempre põe na internet e fala que foi a Paula Tejano que fez. E aí?
Eles vão fazer um track e vão te achar.
Tem que arriscar, tem que arriscar. Tá.
Não, não sei nem mexer com essas coisas. Inclusive, a hora que eu falei que fazia brazucas lá, era o meu primo, hein, Konami.
Só tava do lado dele. Isso, né? É Wanderson, é Wanderson de fitas. O que a gente tem mais aí, Bruno? Tem mais alguma coisa?
É isso. É, nesse caso do Beats of Rage que eu falei também, tem alguns que são bem interessantes. O Beats of Rage, ele tem um de Resident, que eles criaram os assets de Resident em 2D.
Caralho. Mas os caras estão criando Resident Evil 2 Remake, mas um tempo aí, não tem? Eles estavam fazendo já o remake do 2? Não, então...
Tinha um pessoal. Você já viu o Resident do Game Boy Color, que é surpreendente, mano?
Vi. Você tá falando do Gaiden mesmo, né?
Não, não, o Resident que saiu pro Game Boy Color na época. Na verdade,
então, tinha um projeto. Então, tinha um projeto do Resident 1 que era pra sair pro Game Boy, que foi cancelado e acabou migrando lá pro DS, né? Que é o que a gente viu. Mas e aí tem o Resident Evil Gaiden, que saiu mesmo pra Game Boy.
Esse aí, deixa eu ver aqui. É o... Não, tem um. Olha. Ah, tô vendo aqui. É esse mesmo, desculpa, é esse mesmo que eu tô me referindo. É foda, né, mano? O que eles conseguiram recriar do Resident Evil na limitação de que, do que era basicamente um Nintendinho portátil é inacreditável.
Sabe o que era engraçado, Izzy? O Resident 1 no Game Boy Color tava tão encaminhado que ele vinha, a Capcom tava com tanta certeza que ia lançar que quando eu comprei o Street Fighter Alpha do Game Boy Color, né? Que era muito bacana também, por sinal. E você pega ele atrás do manualzinho, já tava anunciando que em breve ia chegar o Resident 1 do Game Boy Color.
Caralho, cara. Os caras estavam confiantes mesmo. Estavam, né?
Confiando muito. E realmente, pro que ia ser pro Game Boy Color, era impressionante.
Os caras fizeram Final Fantasy VII Remake no PS4, no Little Big Planet 3, não.
Sim. É que no caso do Little Big Planet, no 2 e no 3. Resident Evil Fighter, foda. É, mas vê aí, cara. Dá uma olhada como é bem
Resident Evil Fighter.
É que na verdade o nome do jogo, é, se não me engano, é Crisis Evil, o nome de verdade.
Cara, uma briga de rua, Bruno.
É, então, com os caras
do Final Fight. Resident,
cara. Sim, olha pra você ver, cara, mas que bem feitinho.
Eu achei bem Final Fight, isso venderia fácil no celular, hein, mano. Esses jogos assim de zumbis assim que aparecem, a galera tá jogando muito no celular.
Excelente. Pô, é honesto. Se fosse um pouquinho melhor, dá pra ser oficial, fácil. Vender por uns 5, 10 dólares.
Aí a gente vê essas coisas e fala assim, por que essas empresas não lançam, né, mano? Os caras estão tudo na mão aí,
então,
mano.
Tem alguns casos que você tava falando, Juras, por exemplo, Resident Evil 2, tinha uma galera fazendo o remake, e aí a Capcom se empolgou e acabou que a Capcom vai fazer o remake oficial do Resident Evil 2 nessa mesma pegada. E aí esses caras que estavam fazendo, óbvio que a Capcom mandou um cease and desist.
Bonito. Né?
E aí eles estão partindo pra fazer um outro jogo agora. Fizeram uma campanha.
O que é esse processo, Bruno? Só pra explicar pras pessoas. As pessoas sempre ouvem a gente falando e as pessoas não sabem o que é.
É o seguinte, uma empresa ela descobre que alguém em algum lugar do mundo está usando o conteúdo dela. E o conteúdo não é só o código do jogo, tá? Se você tá usando personagem dela, música, eles percebem que você
tá fazendo... Qualquer tipo de asset, na verdade.
Vender camiseta, Bruno. Vender camiseta se enquadra nisso?
Pode acontecer. Se a empresa ficar sabendo, pode acontecer. Aí o que ela faz? Ela vai mandar um comunicado oficial antes de processar. Ela vai falar assim, olha, na broderagem, escuta o que eu vou te falar. Eu recomendo que você pare imediatamente de fazer o que você está fazendo e não lance. Pare. E pare assim, para de com a evolução desse projeto. E acabou, entendeu? E aí, se você não
acatar... Ou seja, pare e desista o processo.
Para com essa porra, tradução portuguesa.
Exatamente. Porque se você prosseguir, aí eles falam, a gente vai ter que tomar as medidas cabíveis por vias legais. E você não tem dinheiro pra disputar com a Nintendo, você não tem dinheiro pra disputar com a Sony, advogado. Não tem
como. Ainda mais um negócio que você sabe que vai perder, né? Porque é deles, né?
Qualquer um pra, que chega e fala aí, para com essa porra, o mais correto que o cara tem que fazer é parar rápido. E agradecer sim, porque ele não se fudeu.
Sim. Pra vocês terem uma ideia de como é sério isso, o pessoal da Blizzard processou uma empresa alemã que era fazia justamente hacking pro Overwatch, hein?
Aí.
Hacking pra Overwatch. Aí a Blizzard falou assim, ó, para. Os caras, nem é comigo, ficaram subindo.
Nem é comigo, é aí ótimo.
Aí falou assim, ah, é? Não é com você? Vamos processar vocês em 8 milhões e meio de dólares.
Nossa.
E os caras... Não é comigo. O que aconteceu? Acabou de sair a decisão judicial. Os caras tiveram que pagar 8 milhões e meio mais os custos de processo pra
Blizzard. Pagar como, né? Nunca, né?
Vender a alma, né, gente?
Vender a alma. A turma dos animes aí, cara, que... Sempre foram carentes de jogos, né, baseados nos universos deles. Cara, meu irmão, o que tem de versões aí, de Mugen, de RPG, sabe? Os caras fizeram tudo, mas em cima desse jogo. Os caras pegavam as skins de um monte de jogo e colocavam o universo... Tipo Pokémon. O universo Pokémon lá, o cara pega a skin e coloca 50 mil animes no meio, assim, sabe? Ele troca os bichinhos por outras coisas, ele troca o nome dos personagens por outras coisas, os cenários por outras coisas, mas pega o mesmo esqueleto
e acaba conseguindo criar, né, os universos dos animes e tudo mais, né? Curioso assim, se você, meu amigo ouvinte aí, conhece um home hack, um homebrew, uma modificação, um remake, alguma coisa aí, coloca nos comentários esse cast, 99vidas.com.br aí, porque a gente sabe que esse universo é muito amplo e a gente quis fazer esse podcast para as pessoas também saberem que existe isso, né? Que o universo dos videogames, ele não se limita, né? Tem muita gente que é fã de alguma coisa e tá fazendo modificações e... muitos youtubers, né, cara, estão jogando GTA V aí em cima de 50 mil mods, né? Tem muita modificação. Porra, no GTA V.
Mod do Flash deve ter uns 100 tipos de vídeo diferente por dia.
Exatamente.
Homem de ferro,
cara. Homem de ar, o Superman, mano, cara. O Hulk sai quebrando tudo. É isso, mano. Isso é
e é legal, cara, porque assim, um lado positivo disso, óbvio que quando é feito da maneira legal...
A Rockstar motiva isso, não motiva? Motiva, né?
Sim, sim. Não, então, tem muito jogo, por exemplo, a versão do Skyrim pra consoles agora... E Fallout também dão suporte pra mod, já nos consoles também. Então, ou seja, realmente as empresas hoje enxergam isso como uma maneira de aumentar a longevidade do próprio jogo. Porque se você dá essa abertura pra comunidade oficialmente, você tá dando, digamos assim, mais conteúdo pra pessoa que comprou o jogo e nem é custo seu. Quem tá fazendo é a comunidade, entendeu? Então a pessoa vai ficar mais tempo jogando o teu jogo, que é bom pra você, e vai ter mais conteúdo sem que você tenha a despesa disso. Entendeu? Entendi.
Excelente, excelente. Deixa nos comentários aí, gente, uns links de coisas aí pra gente complementar todo esse papo aí, 99vidas.com.br. Lembrando que você pode seguir a gente nas nossas redes sociais, que é @99vidas, lá no Twitter e facebook.com/99vidas, e dizer que nas últimas duas semanas a gente conseguiu atingir a marca de 30 milhões de downloads, gente. Caraca, 30 milhões de downloads. Contando, obviamente, em 262 edições. E não contando com essa edição que a gente está lançando agora. Mas chegamos a essa marca histórica.
Lembrando que a gente já perdeu o contador do site antigo, hein?
Então exatamente.
É
bem,
esse número é maior ainda.
É um pouco maior. Normalmente, Jurandir, eu falaria, se cada um desse um real. Mas nesse caso, eu vou falar, se cada um tivesse do Patreon dando um dólar.
Olha aí que bonito, cara. patreon.com/99vidas. Muito obrigado a todos os patrões e patroas que colabora mensalmente para 99 vídeos acontecer semanalmente. Pô, a gente só tem a agradecer.
É eles que financiam isso aqui, como diria Capitão Nascimento, Evandro?
Isso, exatamente. Sim. Eles que financiam...
É o Capitão Nascimento que fala isso? Não, né?
Não, pô, o Capitão Nascimento fala você.
Mas cabe nesse exemplo.
Mas cabe também. Você quer rir,
tem que fazer rir.
Tem que fazer o jogo de rir pagando
o McDonald's. Puta vida de bosta a semana inteira, caralho. Só desgraça, treta com a namorada. Chega sexta-feira, aparece a gente pra animar a vida. Quatro palhaços animando a vida do safado.
Easy. O que é que tu falou, Easy? Vocês financiam o quê?
Vocês financiam essa porra, né? Isso que ele fala?
Não, no meu caso. Tô citou um exemplo.
Você quer fazer rir? Tem que fazer rir. Você quer rir com as histórias do Jurandir? Você tem que pagar lá um McDonald's pro
Olha aí, o McDonald's que eu pago.
Caralho, acharam que ia passar sem essa, né?
Marca no bingo, menino. muito obrigado a todos os patrões e patroas. Você que não é patrão do 99 Vídeos, junte-se a nós aí, patreon.com/99vidas. Se você colaborar com o mínimo que seja, já vai estar ajudando 99 Vidas. Porque a gente sabe que a nossa comunidade é gigantesca. Inclusive, lá no nosso Twitter, a gente divulgou o nosso top 20 de todos os tempos. Os jogos, Easy, sem barulho, Easy.
Batuca Easy. Mais aí que tá pouco.
Tá pouco, Easy, tá pouco, faz mais que aí.
Embalada, vai, Carlinhos Brau.
Raspa mais a panela aí, tá bom.
Foi mal. Gente, o 99 Vidas, o 99 Vidas mais escutado da história deste planeta é o cast número 108, Desgraças de Criança.
Que depois será? Será que a pessoa gosta da desgraça dos outros?
Meu irmão, da nossa desgraça, né?
Exato, não, então, o pessoal escuta a gente porque quer que a gente conte desgraça mesmo, quer saber da vida dos outros mesmo, né?
A partir desse programa, como ele já saiu esse programa, ele já quebrou a marca dos 300 mil downloads. Muito obrigado a todo mundo. Aí você fala assim, deve ser só um pico, né? Não, cara, e a gente tem muitos caches acima de 200 mil downloads. A nossa maior média tá tudo acima de 50 mil downloads, de 150 mil downloads. Muito obrigado a todo mundo, cara. A gente só tem a agradecer, porque essa marca é histórica, 30 milhões de downloads. E a gente tem 7 anos de estrada, né? E
é bacana. Eu acho que cabe um compromisso, hein?
Ah.
Eu acho. Se a gente chegar no Patreon, Não vamos ser muito, muito gananciosos, não. Se cada pessoa que ouve o programa chegar no Patreon e dar só um dólar, como o Evandro falou, eu acho que a gente deveria fazer cast todo dia.
É louco, para de trabalhar, mano.
Eu também.
Compromisso? Faça um vídeo, faça o que vocês quiserem. Vocês querem o quê? Vídeo? Passeando com o dia, que nem o Wizzy. O Wizzy faz vídeo de tudo que ele faz na vida dele, né?
A gente, mano, faz live fazendo tudo, é assim. Vai ser a Big Brother 99 vidas.
Mano, se chegar, ó.
Ficar ao vivo no YouTube,
uma câmera em cada um. Uma
câmera. Se chegar a 10 mil dólares em algum mês, eu faço vídeo tomando banho.
Eita!
De sunga, né? Porque eu não vou mostrar minha piroquinha pra vocês.
Exatamente. Não, não é demais,
né? Então, por 10, né? Sobe mais esse valor.
Agora, se for por 100...
Amigo, sem você brinca com a piroquinha.
Opa! Mas, gente, muito obrigado a todo mundo.
Já pensou? Aí apareceu aquele vídeo milionário que a gente sempre almeja e falou, vou dar 100 só pela zoeira.
Seja bem-vindo, né? Que seja um mês só, né? Pagou um mês. Mas beleza.
O cara pagou 1 milhão, ficou um ano. Que desgraça.
Mas, cara, se você conseguir colaborar... A gente tem muitas ideias pra fazer com 99 vidas, mas a gente acaba não conseguindo. Tipo, a gente não tá conseguindo fazer lá os vídeos do 99 vidas porque a gente tem que atingir uma meta no Patreon pra gente conseguir bancar editor e tudo mais. Conseguir adquirir os jogos, né? Porque as empresas parece que não querem mandar pra gente os jogos. E assim, quando manda um, sabe? A gente tem 4 cabeças aqui, né? Então fica difícil fazer.
Caralho,
Chaves bonita. Caraca.
Então, a gente poderia dar um boost aí numa meta adicional pro próximo mês. Aproveitar que a gente vai estar junto, gravar um documentário e só lançar se atingir essa meta, hein?
Caraca, um documentário dos 99 vídeos, hein?
Sim. Tem o
João Bonito. Porra.
Mostrar o João Dinho comendo McDonald's
e tal. Isso. Aproveitar essa viagem pra fazer as filmagens aí da gente, a gente coisando.
Dirigindo à noite, tocando música dos anos 80, que beleza.
É aí, rapaz.
Porra, aconteceu.
No Rio de Janeiro, né? Funk, né? Era só mais o Silva.
Na Campus Party, eu andei com o Izzy de noite na rua, no centro de São Paulo, ele ficou impressionado que tinha mendigos na rua.
Não sabe mais o que é, né? Não
tá mostrar pro Izzy o que é o Brasil.
É, rapaz. Tá
no Rio aí, gente.
Vai pegar ali. Vamos botar o Izzy pra subir o morro ali no Rio.
Já pensou? Caraca, eu tô achando que vocês vão levar na balada. O gringo levar o gringo.
Pesquisa aí no Google depois, Vila Mimosa. É, vai ser nosso... Sexta-feira à noite é nóis, dia 21.
Gente, muito obrigado a todo mundo aí. Deixe seu comentário no 99vidas.com.br. Siga a gente nas redes sociais. Assine lá o Patreon. Patreon.com. Patreon, né? Patreon é coisa de
Zé Ruela. Coisa de gringo, né? Coisa de eu que moro aqui falo Patreon, na moral. Pode Patreon. Ver todos os meus vídeos. Eu nunca falei Patreon. Eu sempre falei Patreon.
Patreon.com/99vidas. Junte-se a nós, que você será muito feliz. E você não deixará o projeto cada vez mais forte, bonito e sorridente. Você que tá feliz aí, eu sei que os ouvintes estão felizes. Porque a gente tá lançando edições muito bacanas, o pessoal tá se divertindo muito. Então, e a gente tá relembrando coisa, né? O pessoal diz assim, não, já acabou as pautas do 99 vidas. A gente provou no cast passado que a gente tá com pauta infinita, né? Então pode ficar tranquilo aí que a gente tem muita coisa pra falar. A gente tem muita lenha pra queimar aqui no 99.
Meu amigo, aqui a gente tem... Ó, tá, tem muita pauta. Aqui pauta sobrando, velho.
Tem café no bullying?
Você não pauta viu? Na pauta mão. Sobrando.
Pauta sobrando aí?
Pauta na boca do povo, é só vocês sugerirem.
É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau. Thank you.
Música.